A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o cineasta e antropólogo Celso Luiz Prudente, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da USP. Celso Prudente é professor da Universidade Federal do Mato Grosso. Tudo bem, Celso?
Alexino, mais que bem, eu estou feliz.
E você hoje, inclusive, vai nos falar sobre o cinema negro, né? Que é um... nós vamos verificar com você se é um gênero ou não. Mas ainda continuando a sua apresentação, você é autor de vários livros, né? Como Cinema Negro, Algumas Contribuições Reflexivas para a Compreensão da Questão do Afrodescendente na Dinâmica Sociocultural da Imagem, pela editora Orion. Tambores Negros, Antropologia da Estética da Arte dos Tambores Sagrados dos Meninos do Morumbi, pela editora Fiuza. Arte Negra, Alguns Pontos Reflexivos para a Compreensão das artes Plásticas, Música, Cinema e Teatro, pela editora CEAP. Mãos Negras, Antropologia da Arte Negra, pela editora Panorama do Saber. E Barra Vento, Negro como Possível Referencial Estético do Cinema Novo, de Glauber Rocha, pela Editora Nacional. Então, você vem se dedicando a esses, durante esses anos a falar do cinema negro e fazendo interseção, né, com a área de educação e também de antropologia. Primeiro, eu gostaria que você definisse o que, quando você fala em cinema negro, você está se referindo necessariamente a que tipo de cinema?
Professor Alexino, eu acredito que o cinema negro... Nós poderíamos apontá-lo de início como uma tendência cinematográfica, mas fazê-lo assim, tratá-lo assim, seria ainda muito pouco. Pois a questão do cinema negro é uma questão conceitual no qual poderíamos apontá-lo no âmbito de uma tendência, mas também é uma questão que sugere nova sintaxe. Na medida que sugere uma nova sintaxe, nós já estamos falando de gênero. Nós ainda estamos no campo de uma mesma linguagem, que é a linguagem cinematográfica, mas estamos no campo da linguagem cinematográfica falando de um outro gênero, que é o gênero do cinema negro. Pois o cinema negro, ao meu quase cego ver, é uma demanda que implica numa sintaxe cinematográfica que vai para além do cinema convencional.
Porque, assim, quando se fala em cinema negro, ele se torna um cinema negro porque ele tem uma grande quantidade de atores e atrizes negras ou pela temática que ele propõe?
Pela temática pelo qual se trabalha, né? É a questão da temática. Mas mais que isso, Alexino, porque, veja bem, nós temos o cinema da seguinte maneira. O cinema é um contributo do final do século XIX, que surge como um elemento de comunicação, posteriormente como um elemento de arte, Mais adiante, vamos vê-lo como um difusor de ideias. Só que nós já temos outras compreensões do cinema. Eu aponto, nesse momento, três compreensões do cinema para a gente colocar o cinema negro, situar o cinema negro, ainda que seja de uma maneira ainda ligeira, mas não poderíamos fazê-lo de outra maneira, esquecendo essas possibilidades. Pois o cinema, para o Gilles Deleuze, é o cinema-movimento. Quando o Gilles Deleuze fala do cinema-movimento, ele está falando de um movimento, ele está falando de um cinema histórico. Ele está falando de um cinema histórico, pois há um corte. Este fotograma é um corte de uma temporalidade, numa conjugação espacial, que vai se entender um movimento que é um movimento histórico. Então, para o Deleuze, o cinema ele ganha uma outra dimensão. O Walter Benjamin, na reprodução, ele já vai apontar um outro elemento. Ele vai falar do cinema como um elemento escatológico. Portanto, um cinema com uma dimensão teológica. E essa observação do Benjamin parte do seguinte, que o cinema, você tem a questão da paragem na montagem, da paragem e também da repetição. Nesta repetição, o Benjamin vai perceber essa dimensão escatológica. Pois a repetição em Benjamin é uma repetição que implica uma negação. Se repete porque nega, e se nega porque cria.
Só para o ouvinte poder se situar, né? Você falou de Deleuze e falou de Benjamin, que são dois pensadores.
Sim.
Que vão estudar muito a questão da comunicação,
a
da
arte
e do cinema. Né? Por exemplo, a presença do negro no cinema, assim, quando a gente começa a perceber o negro dentro do cinema enquanto personagem?
Bom, o cinema no Brasil começa com os negros, pois a primeira experiência que nós tivemos de cinema no Brasil, a primeira linguagem que nós temos é a linguagem do circo. E no circo nós tivemos um palhaço que hoje ele teria importância de massa, que tem o Roberto Carlos hoje, que foi o Benjamin de Oliveira. O Benjamin de Oliveira, ele faz o primeiro filme.
Isso quando?
Isso daí deveria ser mais ou menos 1908. Ele faz o primeiro filme com o roteiro, essas coisas todas, que é, na verdade, o Guarani. O Benjamin de Oliveira era o negro que foi o maior ídolo de toda a história do circo. E ele leva a apresentação pois o circo em Benjamin de Oliveira vai se sofisticando. Passa a ter interpretação de texto, uma presença da literatura, ainda que de maneira fragmentária, mas, inegavelmente, a presença da literatura. E, nesta perspectiva, foi que o Benjamin de Oliveira ele encena uma peça, que a gente poderia já falar quase que uma peça teatral, no circo, que é o Guarani.
É uma adaptação literária.
É, uma adaptação.
Do José de Alencar.
Isto. E ele leva para o circo. E depois ele leva isso para o cinema.
Para o cinema. Você, inclusive, você fez uma seleção musical que tem muito de personagens negros dentro do cinema. Né? O que, que a gente poderia ouvir agora?
Olha, eu acho que nós poderíamos ouvir, nesse momento, a Felicidade. Pois a Felicidade é uma música do Vinícius com o Jobim, numa interpretação, como sempre, magnífica, do João Gilberto, mas essa música faz parte das músicas, da trilha sonora do Orfeu do Negro, que foi um filme feito no Brasil com a realidade brasileira, mas filmado por dirigido por um francês, que é o grande esteta, o filósofo Marcel Camus, e um dado interessante, mas Orfeu do Negro é uma adaptação da peça de teatro do Vinícius de Moraes. Razão pela qual isso, a bossa nova, quando se fala do prestígio da bossa nova nos Estados Unidos e na Europa, a origem deste prestígio da bossa nova está justamente nessa peça do Vinícius, pois o Vinícius se tornou um músico e também, sobretudo, um letrista, mas um músico, porque ele fazia letra para música. O letrista já é um músico, pois ele tem que trabalhar com a tessitura. Não adianta ele fazer poesia, ele tem que trabalhar com a tessitura musical, né? Com a linguagem musical, que é um tempo diferente. E o Vinícius, ele se torna conhecido, pois esse filme, Orfeu do Negro, ganhou Oscar. E aí deu uma projeção para os artistas brasileiros, quer da música e do cinema, nos Estados Unidos, na Europa, enfim.
Perfeito. Então vamos ouvir A Felicidade, que é a composição do Vinícius de Moraes e Tom Jobim, interpretada por João Gilberto.
Felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve, precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, e tudo se acabar na quarta-feira. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando, passando em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como o dia, oferecendo beijos de amor.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.